Olá, selvagens! Hoje a gente tem um episódio, acho que você deve ter visto pelo título, interessantezinho, porque a gente tem primeiras mãos em território nacional, o alfa do compêndio de superpoderes da nova edição, o Suede. Então a gente vai fazer um episódio rápido, dar uma passada sobre coisas que aconteceram. Esqueci de dizer que eu sou a Hades, e falando nisso, vocês sabiam que o filho do Superman é bissexual? Pronto, essa é a polêmica da semana, porque a gente adora uma polêmica nesse episódio. Eu estou aqui acompanhada por ele, diretamente das terras congeladas.
O Godael, e vai ser um super episódio. Aperte os cintos e se prepare pra voar.
E também por ele...
Fernando Alves, eu não tô super animado, mas não é por causa do compêndio.
Então a música vai subir, vai descer e a gente vai voltar com cabum, pau, pau e enfim. E efeitos especiais, onomatopeias. Então, estamos de volta nesse clima de supers. Eu vou já admitir aqui que eu tô aqui como mediadora, como host, levemente menos competente do que o Max. Porque eu nem abri o PDF até a gente começar a gravação. Mas eu tô acompanhada pelo Nando e pelo Godael, então tá safe. A gente vai passar ilesos por isso. E se não, eu, sei lá, vou ficar em material até o final do episódio.
Que nada.
E eu quero dizer que eu só passei ileso por isso porque eu li hoje o compêndio durante a aula. Fica aí a lição pra vocês.
Não façam isso.
Façam sim. O Godael tava tendo uma aula em francês.
Eu aprendi muito mais lendo o compêndio. Foi muito mais útil.
Então a gente começa com um overview básico, porque essa é a terceira edição já do compêndio de Supers. Porque existiu uma primeira edição, aí existiu a edição do Deluxe, não é isso?
É, exato. Teve uma edição, acho que era da Explorer Edition ainda, ou antes, né? Não sei.
Isso, acho que sim.
Que quase foi lançada no Brasil. Acho que ela chegou a ter um PDF.
Ela teve um PDF, mas ele não chegou a ser publicado oficialmente. Ele saiu só pra galera que tinha apoiado o financiamento, a primeira versão do financiamento, se não me engano.
Porque, na verdade, ele que foi financiado, né? Aí saiu, acho que nesse meio tempo saiu a segunda edição, e aí a Retropunk já trouxe direto a segunda edição, né?
Quando saiu a segunda edição brasileira, saiu depois, saiu junto ou depois, alguma coisa assim, o financiamento de todos os compêndios. Aí, oficialmente, saíram todos os compêndios aqui. Fato curioso, não estou estimulando a pirataria, muito pelo contrário, o PDF paralelo que rola de supers por aí é a primeira edição. Então, ouvinte, se você está ouvindo, se você pegou no mercado paralelo, saiba que você está com uma edição duplamente defasada agora.
É verdade. Eu já conversei com diversas pessoas que, mas poder tal e tal, e eu nunca batia, depois que eu me entender que, na verdade, a pessoa tava com a primeira edição, é.
Aham.
Eu não sabia disso.
Hades é cultura. Tem essas trivias.
Mas o meu compêndio de supers é o da Retropunk em português e físico. Esse é o compêndio de supers que eu usava.
Chique.
Então, tá tudo errado, só desculpa te dizer. Sacanagem, tem alguns errinhos aí, tem uma errata aí que ainda. A errata precisa de uma errata, inclusive.
Ok. Eu usava o PDF da segunda edição porque os meus livros ficam na estante e eu uso tablet pra jogar em mesa desde sempre, enfim. Mas enfim, chegamos ao fato de que estamos na terceira edição do compêndio de Supers. Esse agora já nos trinques pra rodar com a Suede, que eu considero a melhor versão do Savage World so far. Não é nem porque é a mais recente.
A melhor versão de RPG so far. Eu diria.
Acho justo! Acho justo!
Não só a melhor edição de RPG, mas a melhor edição de Savage Worlds também.
É justo. E aí, como outra trivia aleatória, porque como eu falei, eu não li o compêndio, eu tô aqui só pra ser host e jogar trivia no ar. A primeira versão do compêndio de Supers, o layout dela é todo em azul. A segunda é em vermelho. Essa, apesar do Nando não gostar pelo patriotismo americano do branco, azul e vermelho, eu achei bonitinha, porque o layout mistura vermelho e azul. Tá interessante. Mas agora vamos ao conteúdo do compêndio, já que parando de jogar trivias aleatórias no ar.
Então, eu tenho que dizer que a versão americana, ela é maior do que as versões nacionais, né? Lá eles usam, acho que é o formato americano, entendeu?
E aqui usa o formato nacional.
Especificando, ele, se eu não me engano, lá o padrão dos livros é em letter. que é uma A4 cortada. É uma A4 esquisita, é cortada tipo uns 4 dedos na base dela. Ela é mais comprida e aqui a gente usa o tamanho A5.
Quase A5, né? Quase não chega a ser o A5, mas é quase. Então a diagramação, quando vier pra cá, já vai estar bem diferente.
Acaba sempre tendo que mudar, porque o texto muda bastante, né? Porque o texto em português... É assim, sinceramente, traduzir pro português não é fácil, porque, meu Deus... Um texto de 3 linhas ganha, tipo, 2 parágrafos a mais.
É, mas não vamos falar de tradução, senão a gente vai...
É, melhor não. Pode falar, Nando. O que muda?
Assim, a capa, primeiro, a capa eu acho que é uma das capas mais bonitas que tem de compêndio. A Red, né, que é uma super-heroína do fogo lutando contra a Queen, né, a rainha do gelo e tal.
A Red é uma das minhas trivias favoritas do Savage Worlds.
Sim, e eu achei uma capa bem bacana, bem ilustrativa realmente, de supers, né. E aí eles aproveitaram essa capa, eu acho que depois adaptaram essa identidade visual desse azul e vermelho pra dizer que na verdade remete ao azul ao gelo da Queen e o vermelho a Killer. Lembra a roupa da Red. Né? Então aí fica, inclusive, a textura, parece uma textura meio de metal. A textura do azul é uma barra azul que tem em todas as páginas, que parece um metal ou mesmo um gelo. E o livro tem, o PDF tem 194 páginas, né?
Já é mais do que os anteriores, não é?
Exato. E ele tá dividido em 6 capítulos e um apêndice. É bastante conteúdo que ele tem. E eu tenho que dizer que ele também, logo dando um spoiler, ele é mais compêndio do ponto de vista de ideias também, de conteúdo para além de regras do que era antes. Então, eles conseguiram expandir um pouquinho essa questão de trazer os estilos e tal que tem de supers, né? 4 cores e...
Isso era uma coisa que eu senti um pouco de falta nos compêndios de supers anteriores, porque o compêndio, ele sempre teve essa função de te trazer um pouco mais para aquele tipo de setting, tipo, de fantasia. Sim. Ele te trazia tabelas de itens e coisas assim. O de horror te trazia também algumas ideias. Eu acho que ele podia ser melhor e eu espero que pra Suede saia um belo de um compêndio de horror mais caprichado. Mas o de supers eu achava que ele, tipo, trazia regras e é isso, acabou.
O de fantasia e o de supers são os mais, assim, né, os mais objetivos, straightforward, assim, vou, é regra e ponto. Não que ele não tem um capítulo narrando, né, vamos dizer assim, narração, mas ele traz isso em boxes, né, em caixas de texto espalhadas pelo livro. E tem um momento também que ele vai falar dos estilos, que ele inclusive vai propor, depois a gente vai falar mais detalhe, vai propor quais são as regras de ambientação mais adequadas àquele estilo. Ah, você quer fazer um 4 cores? Então essas regras de ambientação. Você quer fazer um super mais de horror, ou então um super pé no chão, mais violento, aí você usa essas regras aqui. E aí eu achei interessante isso, mas ainda é muito pouco diante de realmente de ter uma parte totalmente dedicada para discutir o gênero. Não tem realmente.
É que, queira ou não, é um gênero muito abrangente, né?
Não, ele descreve um pouco nessa parte que você falou aí, Nandi, que ele dá as regras de ambientação para cada um desses tipos de supers, de fantasia, de muito violento e de zero to hero, né, que é do zero ao herói. Ele dá uma breve descrição, ele cita alguns exemplos de mídia que se baseia nesse estilo, dá uma breve descrição e as regras de ambientação. E como você falou também, na parte o compêndio, sim, ele vai dando umas dicas aqui e ali, às vezes até nas próprias regras, ele dá uma breve explicação por que isso se aplica a supers. Principalmente na parte de regras de ambientação, né? Ele dá...
Umas notas de design, né, que ele traz também, assim, tipo, por que a gente escolheu isso e não aquilo e tal. É interessante também.
A gente vai dar um overview do que mudou, do que tá interessante de ser mencionado. E aí, se tiver interesse, depois a gente aborda um pouco mais. Isso.
É, eu acho que quando tiver uma versão mais definitiva, a gente pode ir olhando as regras e destrinchando um pouco mais. Porque nesse momento é versão alfa ainda, então é muita chance do que a gente falar de regra mais detalhada de acabar mudando. Então a gente só vai mesmo dar uma pincelada no que tá acontecendo.
Inclusive, lá no fórum da Pinnacle, que é onde ele manda, né, o feedback, acho que são 150, pelo menos eu vi, né, quando eu vi hoje, eram 150 páginas de tópicos.
Nossa.
Então eles vão ter um trabalhinho aí e de fato vai. Aí eles já encerraram os tópicos lá, eles fecharam o fórum e aí vão trabalhar só com o que já tem lá, por enquanto.
eu admiro quem faz atualização de jogos de RPG hoje em dia, porque você tem que estar muito engajado com o que a comunidade tá te dizendo, cara. Você tem que ser muito desapegado das tuas ideias.
E é complicado começar uma campanha com essas regras, né? Então tem que realmente fazer uma one shot ali pra testar e pra mandar um feedback. E começar uma campanha e depois mudar as coisas é complicado. Mas é isso, é o alpha. Mas já dá pra gente ter uma boa ideia do que mudou e de como vai ficar.
Pra onde vai.
Exato.
Ah, e eu joguei um playtest de uma aventura de supers que vai ser lançada aí no futuro.
Ok.
Olha lá, rapaz, até daí a gente tem celebridade no nosso time.
Ah, rapaz, eu já falei pra esse cara que eu me sinto, às vezes eu tô assim, aquele guri que senta na mesa da galera legal da escola, mas que não sabe o que tá fazendo ali, ele tá ali e fica quieto pra ninguém expulsar.
É humilde.
Godael é nosso correspondente internacional, rapaz.
Né? É humilde. Então,
então vamos lá.
Por primeiro, o capítulo 1, chamamos de heróis e vilões, né? E é interessante que eles... É, vilões, né? Eles dão essa ênfase de que o jogo... Geralmente, quando eles falam heróis, eles também falam ou vilões. Meu Deus, eu não sei falar. Ou vilões. E aí, pra poder dizer, porque eles têm... Eles dão lá no final, eles dão um gostinho de que o cenário que eles estão trazendo como referência é o, inclusive, o Necessary Evil, né? Que é um cenário de vilões. Então, ele tá sempre dando um jeito de dizer o seu herói ou vilão... É, pode fazer tal coisa. Assim, eles vão dando essa pincelada de que não é só um jogo sobre heróis, né?
Sim. É, e esse capítulo aqui de heróis e vilões, ele é aquele capítulo introdutório básico de todo o compêndio, de todo o livro do Savage Worlds, que ele diz o que tem no livro, como é que faz personagem, e aqui ele traz algumas novas complicações e novas vantagens pro cenário. Tem uma vantagem que eu gostaria de dizer, que não lembro se tem no anterior, mas que eu acho interessante, que é o Team Leader, e é basicamente todo mundo ao seu redor pode trocar bens como se todo mundo tivesse elo comum, o que eu achei bem interessante e inovador.
É, mas em compensação também ela tem um caminhão de pré-requisitos, né? Tem que ter comando, elo comum, líder natural e ser experiente.
Achando que é feira da fruta, rapá?
Mas acho que dá pra ser um... É uma vantagem de liderança extra, né? Tipo, pra ser um Capitão América da vida.
Sim.
Interessante.
Exato.
Agora, tem um detalhe, aí esse capítulo assim, porque ele faz essa, a primeira página dele, ele só basicamente descreve o que é o capítulo, o que é o livro, né? E depois ele passa pra fazer os personagens. Eu acho que a gente tem que chamar a atenção que ele adiciona uma nova perícia, que na verdade não é uma nova, né? Que é a perícia foco.
Verdade.
Que é a perícia foco, né? Eu não sei como é que traduziram, Suede, eu acho que é foco mesmo.
Acho que ficou foco mesmo.
É, que é focos, né? Que é a mesma perícia pra quem... O antecedente arcano Dom, né? Ele é baseado em espírito. E todos os poderes que tem alguma rolagem, que antes, nos anteriores, geralmente era uma rolagem de atributo. Ah, faz um teste de espírito pra te poder acessar a mente do inimigo. Faz uma rolagem de astúcia ou de vigor. Aqui eles trocaram agora pra fazer um teste de foco. Então é uma habilidade que é específica pra poder controlar superpoder. Não é, ela não é nova. Inclusive eles falam que se você tiver o antecedente arcano Dom e tiver superpoder, você pode inclusive compartilhar essa mesma perícia. E aqui trazendo pra essa nova pegada da Suede, né? De que perícias elas são pra fazer testes ativos e os atributos, na verdade, são pra resistir. Então aqui pra poder manter essa linha, eles usaram agora essa perícia foco pra poder gerenciar os poderes. Então é a primeira grande mudança que a gente tem.
Isso, e já dando um spoiler um pouquinho mais pra frente, né, já antecipando, essa perícia foco é pra você usar qualquer poder que requer ativação, incluindo ataques à distância. Então se você tem um raio de gelo, você vai usar rolar foco. Porém, adicionaram um novo modificador de poder que custa um ponto, e aí você pode atribuir aquele poder a outra perícia. Então pode ser que seu personagem tenha 3, 4 poderes de ativação e nenhum use foco, porque você gastou esse um ponto a mais para botar, por exemplo, medo com performance. Você faz uma dança da morte e o seu poder sai de performance, seu poder de medo. Então você gasta um ponto a mais para atribuir isso a outra perícia.
A gente começou cedo com o Godel combando hoje, gente.
Não é combo. Eu tô dando exemplo. Mas a princípio, toda ativação é espírito.
Espírito não, foco, né? Esse é o ponto. Foco. Toda ativação é uma perícia, né? Ou ela vai usar a perícia padrão, né? Que é foco. Ou uma perícia alternativa se você pegar o modificador. Pra cada poder, né? Pra cada poder ter... Então, eu quero que o meu enredar seja eu usar o laço da Mulher Maravilha. Então não faz sentido usar foco, que é baseado em espírito. Aí você muda pra atletismo. E aí você consegue enredar com atletismo, por exemplo.
Exato, então, foi uma boa adição, eu achei que ficou muito bom.
Deixa mais versátil, né? Porque não tá necessariamente preso a uma parada.
É, eu achei que deixou mais coeso também, assim. Tu já sabe o que vai rolar, basicamente. Se quiser aumentar a tua capacidade de ativar poderes, tu sabe qual perícia tu vai aumentar, geralmente. Agora, outra mudança também, que vem... Eu não vou falar, acho que a gente não vai falar muito das complicações, das vantagens. Não, não, é. Mas eu acho que é uma vantagem que eu preciso falar, que é essa vantagem superpoderes, né? Que ela mudou do ponto de vista, vamos dizer assim, ela não mudou a forma como ela era anteriormente, ainda tem, você pega e recebe os pontos de poder por um nível de campanha, mas eles mudaram a forma como eles chamam, né? Antigamente ela já vinha com um adjetivo, um nome, né? Um substantivo. Então, o primeiro nível era Pulp, o segundo nível era Street Fighters, lutadores de rua, o terceiro era quatro cores. Agora não, eles chamam de nível de poder 1, 2, 3, 4 e 5. A proporção é praticamente a mesma da anterior. Então, o primeiro nível é 15 pontos de poder, o segundo é 30, 45, assim vai. E ele já dá o limite de poder, né? Que é aquela questão de que tu não pode ter daquele nível. Então, se a campanha é nível 2, todo mundo começa com 30 pontos e não pode ter nenhum poder com mais de 10. É, esse power limit ainda se mantém, né? É importante deixar claro que aí eu acho que isso não estava tão claro no anterior, mas aqui é que esse power limit, esse limite de poder, não muda se você ganhar mais pontos. Não é assim, o power limit é um terço dos pontos. Não. Pra, por exemplo, nível 3, que é 4 cores, é 15. Ah, se eu, por um acaso eu ganhar mais 5 pontos de poder, também mudou como isso acontece no jogo mais anteriores, se eu ganhar mais 5, não vai mudar esse meu power limite. Meu power limit vai continuar sendo 15. Então, é importante frisar, né?
Exato.
E aí, também apresenta a regra de estrelas ascendentes num boxezinho. E mudou a forma também, é importante deixar claro, que não existe mais a história de ganhar, que você usa a vantagem pontos de poder pra ganhar 5 pontos em estrelas ascendentes. Agora, a nome da vantagem é super pontos de poder. Nossa, mudou muito. Então, na verdade, os pontos de poder são chamados de super pontos de poder agora. E tu não compra os pontos extras nesses estrelas ascendentes como uma vantagem. Na verdade, você ganha a cada estágio, você ganha os pontos. Então, eu passei do estágio novato pro experiente. Ganhou 5 pontos extras no estrelas ascendentes. Não é que você vai ter que pegar uma vantagem. Não existe isso. Então, eles deixaram, eu acho que isso é mais interessante porque acabava ficando uma vantagem que era obrigatória, né? Então, não adiantava. Então, agora não. Passou de estágio, ganhou os pontos. Não precisa gastar uma vantagem pra isso.
E eu acho que eles mudaram de pontos de poder para super pontos de poder para não confundir com os pontos de poder do normal, né?
É verdade, era confuso antes, né? Porque tudo era ponto de poder somente, né?
Agora é SPP. É
porque também eles frisam, inclusive, que pode ter mais de que... Você pode ter super poderes e pegar antecedentes arcanos, como, por exemplo, eu tenho, inclusive, uma personagem aqui que é a Baba Yaga, que ela tem super poderes e também tem um antecedente arcano magia, por exemplo. Então, é possível misturar essas duas coisas. Aí ia ficar muito mais estranho ter ponto de poder de um lado e ponto de poder por causa de outro antecedente arcano. Então, pelo menos agora é super ponto de poder.
Sim. Eu tô com dó do GM que vai gerenciar essa ficha, mesmo assim.
Eu acho que é isso, né? Eu acho que capítulo 2 a gente pode ir pra frente, né?
É, o capítulo 2 é basicamente os equipamentos, né?
Mais curtinho, né?
Equipamentos e veículos, e é isso. Tem os equipamentos legais, dá a ideia de veículos aqui. Tem umas ilustrações bem legais dos veículos pra dar uma ideia.
E tem as bases.
Tem as bases.
Só que eu acho que a gente tem que frisar aqui que um equipamento que eu acho que dá pra dar um destaque, que é a capa.
Nada de capa.
Agora tem um equipamento.
Nada de capa, Zed na moda!
Tem o equipamento chamado capa, que tem uma regra especial aqui. Então, tua capa pode ser... Tu compra uma capa normal, que custa 100 dinheiros. E aí, tu pode comprar melhoramentos. Então, ela pode ser uma capa armadurada, que aumenta a armadura balística. Ela pode ser a prova de fogo. Ela pode te permitir voar. Voar não, né? Planar.
Ela pode te prender na turbina de um avião e você morrer por isso. Nada de capas.
Também, é verdade. Ela pode ser grande, que te cobre todo e ser mais difícil de atingir. Em compensação, por exemplo, aumenta a chance de tu sofrer algum tipo de agarrar, por exemplo, que envolva agarrar tua capa. Então, eu achei legal.
Tipo uma turbina de avião.
Então, eu achei legal eles darem esse destaque aqui pra esse acessório, que é esse equipamento que é muito recorrente nos.
Muito característica do estilo.
Do estilo, exatamente.
Genial.
Mas falando das bases, galera. Bases mudou completamente, que eram os quartéis generais, né?
Sim.
Os HQs. E aqui mudou completamente a regra. Se antes era uma regra muito granular, assim, você ganhava uma quantidade de pontos e tinha que investir esses pontos como se fossem pontos de poder pra comprar onde é o lugar, onde é qual é a forma, quantas salas tem, quais são os tipos de sala que tem, e você tinha que construir quase como se fosse um personagem. Agora eles mudaram isso, eles tornaram, ao mesmo tempo eles tornaram muito mais narrativo como funciona esses quartéis generais, e ao mesmo tempo eles também dão um impacto na mecânica, porque antes eles, apesar de tu fazer toda essa matemática de pontos pra poder definir como é que era construir ali o quartel general, na prática ele não influenciava muito mecanicamente pros personagens, assim, eles davam um bônus aqui e ali, se tinha uma biblioteca, se tinha um laboratório, mas era só isso. Agora não, agora eles te dão alguns bônus que são pra além de você estar na base. Então, por exemplo, tem uma base que ela pode ser inspiradora, e aí todos os membros da equipe ganham aumento do seu espírito em um dado, só porque eles têm essa base. Então, são bônus que são pra além de você estar na base, simplesmente.
Não sei o que eu penso sobre isso.
Mas é a regra opcional, né? Não necessariamente todo jogo de supers o povo vai ter base.
É, mas assim, é super simples agora, porque antes vocês tinham que sentar e construir, né? Agora antes não.
Era super complicado, agora é super
simples. Agora é super simples. São quatro passos que basicamente você segue, né? Você basicamente define mais ou menos como você espera, mas você rola pra uma vantagem, um D6. É um D6, né? Aí você rola pra saber qual é a vantagem da tua base, então ela pode ser inspiradora, ela pode ter um mentor.
Pode ser do local exótico e por aí
vai. Isso, ela pode ser poderosa, e aí se for uma base poderosa, todo mundo começa com mais pontos de poder. Ela é uma base que confira poder aos seus membros e tal. Onde é que tem isso na uma base que ajuda a te dar poder? Talvez a lanterna, não.
Mas eu acho que geralmente é uma base que lhe dá equipamentos. Eu só penso nisso. Ou que tenha as cápsulas pra você recarregar se você for alienígena. Depende da origem dos poderes.
É, exato. Pode ser, tipo, na base fica a lanterna do Lanterna Verde lá. E aí.
E o que eu penso mais é um super cientista que chega lá e tem os equipamentos extras pra ele lá, ou a coisas pra ele fazer equipamento melhor.
Pode ser tipo o centro de comando também dos Power Rangers, sabe? Tipo, é de lá que vem a fonte do poder dos Power Rangers e tal. Uma parada. Lá que está a grid de morfagem.
É, eu tava pensando em alguma coisa assim, tipo um nodo de mana, alguma coisa assim.
Sim, sim. E aí, ó, isso que eu tô falando. Então ela vai dar vantagem, não é tipo a vantagem da base em si, é uma vantagem pro grupo. Sim. Pra fora disso. Aí tu rola depois uma complicação pra base, aí ela pode ser contestada. Ela pode ser muito...
Pulou renome, que era a última que faltava tu falar. Então, das vantagens, ela pode ter renome.
Ah, tá. Basicamente, ela, o renome te dá um dado e uma característica que você... Que a sua escolha, né? Um dado a mais. Pois é, ela te dá vantagens mecânicas aqui, né? E a complicação, ela é o custo que tu vai ter de ter a base. Então, ela pode ser, sei lá, contestada, ela pode ter intruso, ela pode ser muito remota. Então, é isso que vai rolar e vai geralmente te causar algum problema que, geralmente, a narrativa. Né?
É, pra balancear com o negócio mecânico que é.
É, com um bônus você tem que ter uma desvantagem.
Isso. Aí depois você basicamente escolhe qual é a forma dela, né? Baseado na vantagem e na complicação, você decide como ela é, onde ela tá. Então, ela é uma base, ela é um prédio, ela tá nas montanhas, ela é um super porta-avião e tal, de acordo com aquilo. E aí, isso, claro, vai ter também a questão de como aí definir narrativamente, como os heróis conseguiram essa base e como eles mantêm. Inclusive, eles sempre falam isso. Olha, por exemplo, essa questão de manutenção, a gente não tem uma regra aqui detalhada. Acho que isso seja algo interessante pra gerar história. Então, a base, sei lá, chegou o boleto da energia, e agora? O super vai ter que conseguir uma grana? Tipo, pode ser, se for narrativamente interessante. Ou queimou lá o capacitor de fluxo da base, e agora? A gente precisa de tal item, e aí vai. Então eles sempre fazem isso, que a base ela tem que ser usada principalmente como fonte de drama narrativo, né?
Afinal, a Torre dos Titãs está sendo sempre invadida por um motivo.
A Batcaverna tá. Tem sempre alguém querendo descobrir onde ela é, né? Tem essas coisas. E a fase 4, né? São os upgrades que eles chamam. Que aqui é que lembra um pouco mais aquela parte como era antigamente, que tem as salas, quais são. Ah, tem laboratório, tem centro médico, tem uma biblioteca. Então, esses são os upgrades que você rola e você ganha um upgrade pra cada vez que o grupo ganhar um avanço. Aí você decide, define um.
O grupo decide, né? O grupo escolhe o que é que quer. Em compensação, compensação, toda vez que você faz um upgrade, uma melhoria na sua base, você tem que rolar numa tabela de encontros, que é um D20 que você rola, e que também é uma, vamos dizer que é uma mini missão ali que tem para compensar a melhoria que você vai fazer. Então, mais uma vez, dá de bandeja aí pra narrador.
Exato.
Uma mini aventurinha ali, toda vez que o grupo recebe um avanço.
Exato.
Sim.
Bem, um exemplo, tem uma catástrofe, né? Algum tipo de desastre natural pode ter afetar a base, ou eles têm que dar entrevista sobre essa nova mudança, e aí dá pra fazer uma espécie de interlúdio. Pode ser coisas que são realmente que criam um problema pra equipe, ou que criem coisas interessantes, né? Situações interessantes para pro supergrupo.
Eu então, achei interessante, mas eu também gostava do modelo antigo. Eu acho que talvez eu acabe mesclando as duas coisas se algum dia eu for narrar uma campanha de supers, cara.
É, eu acho que dá. Eu acho que dá. Dá pra usar as duas regras. Eu acho que é bem possível. Quer dizer, assim, eu acho que exceto pela questão dos avanços,
sim,
dos upgrades, mas eu acho que com relação a essa questão de ter uma vantagem, uma complicação, eu acho isso bem... E rolar esses encontros eu acho bem, bem fácil de misturar.
Sim, sim.
Aqui depois ele dá um exemplo e é isso aí. Indo pro capítulo 3, que são as regras de ambientação. E eu vou lhe dizer que tem muitas agora.
É verdade.
Sim.
Esse e o capítulo de poder são os mais importantes, né, Benito?
Sim.
Pelo sumário, me parece que esse é o mais divertido de ler.
São esses que dão o gostinho de ser supers. Obviamente que você não tem que aceitar todas, mas são esses que dão o gosto, né, que faz parecer supers.
Sim, sim. E é importante deixar isso claro, porque ele vai apresentar diversas regras de ambientação e você tem que ver pelo estilo que você quer jogar quais são que você vai usar, né? Eu acho que aqui dá pra gente se atentar um pouco mais, porque afinal, no capítulo de poderes, a gente só vai pincelar uma coisa ou outra, não tem como a gente ser muito exaustivo nos capítulos que vem, né?
Sim.
É. Aqui, basicamente, o primeiro que tem e que eles recomendam ir para todos os tipos de cenário, como a gente comentou antes, ele, lá no início ele fala de se é um super de fantasia, de horror, ou se é muito violento, ele dá dicas de algumas regras situacionais, não, regras de ambientação, tanto do Suede quanto do Compêndio para você usar. E essa primeira aqui, que é o
combate dos quadrinhos, né?
É combate dos quadrinhos, ela tá em todas, que é basicamente o que faz ser supers.
Quais são as regras do combate dos quadrinhos, né?
Vem quatro, né?
Uhum.
Que é o ataque combinado, que é, você pode dar suporte pro dano. Então, ao invés de aumentar o lutar ou atirar qualquer coisa do seu aliado, você pode aumentar o dano ao invés disso. E ao invés de ser mais um e mais dois com ampliação, é mais dois e mais quatro no total do dano com ampliação. O que eu achei interessante.
Pois é, tu pode fazer um ataque combinado tanto pra fazer um suporte normal ou um suporte pra aumentar dano, né?
Eu tinha o Megazord.
Na versão anterior, era muito mais apelão. Você escolheu um poder pra combinar, então era como se fosse assim, uma pessoa vai fazer o ataque final, aí todas as outras poderiam fazer um teste, se tirasse sucesso botava mais um no dano por nível do poder, ou mais dois com ampliação, por nível do poder. Então se tu tinha um poder nível 5 era mais 10 de dano, se tu tirasse uma ampliação.
Caraca!
Então, aí tu fazia, vamos dizer, uma pessoa ia fazer o ataque, os outros três faziam isso. Tu conseguia adicionar facilmente 30 de dano num ataque só. E aí ficava uma coisa extremamente apelona. Aí eles tiraram isso agora, o máximo que cada um pode contribuir é com mais 4 no dano, tirar uma ampliação aí no teste.
O que é uma ajuda ok a depender do inimigo, né? Porque se o seu dano geralmente gira em torno dos 15, 20, você tá lutando contra um Godzilla que tem 40, mais 4 não vai fazer diferença. Mas todo mundo dando mais 4, se você tem um time,
é, exato. 4
vezes 4, 16. Já chega lá.
É mais interessante. Aí o outro é o projeção, né?
Sim, é o knockback, é jogar pra longe, basicamente, né?
É, projeção, projetar, eu acho que é uma tradução que não é tão autoexplicativa, né? Que knockback é mais...
Açoitar.
É jogar pra trás, né? É quando os ataques...
Tacar longe.
Eu vou falar que eu achava elegante a regra antiga, mas ela me incomodava, porque era sempre 2d6 que jogava, né? E tipo, não importava o dano. Era 2d6. Se tu desse um peteleco que deixou um ferimento, mas tipo, foi um peteleco que deu 20 de dano, era 2d6. Se deu 60, era 2d6, não interessa. Nesse caso aqui, eles mudaram pra... Mantiveram aquela mesma questão, se for alguém normal, levou 20 de dano ou mais, aí que vai gerar a projeção. Só que vai ser um D6 só. Agora, pra cada 10 pontos acima, adiciona um D6. Então faz diferença tu levar uma bazucada do Godzilla, um topo do Godzilla, ou um peteleco ali de um herói mais tímido.
Posso só contar uma anedota que faz sentido nesse exato momento? Acho que uma das poucas vezes que eu usei o compêndio de supers foi numa mesa, não era nem street level, tipo, era uma coisa meio Watchman, só que por um combo safado de rolagem de dados e carta que duplicava o poder, eu acabei virando pro narrador e falando, vamos combinar que eu virei o Incrível Hulk aqui por um turno de tanta força que minha personagem tinha. E aí rolou a seguinte situação, tá dando do mecha? Não, como assim? Das armas, do que? Não, de pegar o mecha e dar com ele na cara desse imbecil. Eu acho que rolaria uma projeção aí nesse caso.
Eu não lembro dessa história. Nesse caso, por exemplo, a regra não é a mesma, depende do dano, né? Eu acho que eles deixaram mais claro, inclusive, que se o personagem que foi empurrado, ele tem que fazer um teste pra não ficar jogado no chão no final, né? Ainda tem a regra de colisão. A regra de colisão anteriormente, eu achava ela também muito forte. Eu acho que era um D6 pra cada 2 de distância que tivesse sido projetado, né? Agora não. Agora é só 2 D6, mais um bônus que aumenta de acordo com a distância que foi jogado. Então, tipo, se você foi projetado 6 pra trás, é 2 D6 mais 6. Foi 4, 2 D6 mais 4, assim vai. Então deixou um pouco menos apelão, né? Porque tu podia levar um... Se fosse projetado 10, tu levava 5 D6.
Mas agora você leva 2 D6 mais 10, né? O que ainda é bastante.
Ainda é bastante, mas não é tanto.
Eu gostei dessa regra, mas eu achei que os cálculos estão um pouco confusos na forma que está escrita. Eu espero que eles melhorem esse texto para a próxima parte. Principalmente a questão de esse limite de dano, né? É 20, mas aqui não está claro se é tipo, tá tamanho normal. Aqui diz que o limite de dano para você voar longe é 20, mas não diz o mínimo.
O mínimo de dano para voar longe é 20. É, por exemplo, se tu der 19 de dano, não vai causar knockback. Se tu causar 20 de dano ou mais, aí causa, para um tamanho normal, é isso.
Mas tem que causar ferimentos também.
Isso que antigamente não era assim. Antigamente não importava se foi absorvido ou não. Gerava o knockback. Agora não. Se o ataque for completamente ignorado, causar muito dano, mas não causar nem ferimento nem abalado, aí não gera também a projeção.
Mas isso não está claro no texto. Está implícito em algumas coisas, mas não está claro. Eu acho que...
Com relação à absorção, está no último, está lá embaixo.
Com relação só à absorção, mas não com relação a, se por exemplo, minha armadura 21, você deu 20, se acontece o knockback ou não. Eu acho que ele deve melhorar no texto.
Não acontece porque não causou ferimento nem deixou abalado.
Mas o que eu estou dizendo é que isso não está escrito no texto. Está na parte de, está na parte de absorção lá embaixo. Tem que estar mais claro.
Verdade. E sem contar que é metade da página toda, só para essa regra.
Isso.
Tá meio longo isso aí. Antes era um pouco mais curto, mas eu achei que ela ficou melhor. Ela tá um pouco mais simulacionista, vamos dizer assim, do que estava antes, né? Mas antes eu acho que geravam algumas situações mais estranhas.
E a outra mini regra que tem debaixo de combate dos quadrinhos é as façanhas poderosas, o que eu achei que ficou muito bom.
Ficou muito bom. Eu achei que ficou uma complexidade muito maior.
É, mas até você acostumar, mas assim, a gente não vai entrar em detalhes porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Uma página e meia. Tem uma página e meia.
A gente não vai falar de todos, né? Eu acho que dá pra falar de alguns. É uma página e meia. Tô só dessa regra.
Isso. Mas essencialmente, você gasta um bane e você pode fazer coisas extras com seus poderes. Por exemplo, você pode mirar o knockback. Então, se você der uma porrada em alguém, alguém voou, você pode mirar pra acertar em outra pessoa.
É, tu pode decidir pra onde a pessoa vai, né? Que direção. Porque o knockback, automaticamente, ela vai pro lado oposto. Isso antes era uma opção do knockback. Tu podia fazer um ataque com menos 2 pra decidir pra onde ia. Agora não existe mais essa opção, exceto se tu gastar um bem.
Isso. A outra.
É o ataque tudo ou nada, né? Vamos dizer assim.
Ataque tudo ou nada. Ataque com tudo. Vai pra cima. Coisa assim. E você gasta um bane e o seu dado de dano de algum poder, seja campo de dano, ou raio, ou explosão, muda pra D10.
Aí é interessante também falar, Godel, que não tem mais essas opções nos poderes. Porque antigamente tu tinha um modificador que tu mudava o dano, por exemplo, de um ataque à distância, de D6 pra D10. Sim. Eles tiraram isso. Não existe mais, o dano sempre vai ser D6 desses ataques, e tu tem que gastar um bane pra que por um ataque todos os dados desses poderes se convertam pra D10.
Exato. O que ficou, eu acho que ficou melhor, porque mostra que você tá botando mais força. Obviamente você ainda pode aumentar os danos, o número de dados nos poderes, mas você não pode mudar o tipo de dado.
Eu achava muito forte o D10, se tu aumentar pra D10 era muito forte. Tipo, por mais 3 pontos, tu troca de 5D6 pra 5D10. Aí ficava absurdamente forte. Agora qualquer um pode fazer com o Bane, né? Então aí...
você troca meio que 6 por meia dúzia.
O Bane ficou bem valioso.
Ficou muito valioso. Porque antigamente a Power Stunt, né, que é a façanha poderosa, ela só servia pra te simular poderes de outros poderes. Que era a única opção que tu podia fazer com façanha poderosa. Era decidir, ah, eu quero usar a teia do Homem-Aranha pra servir de paraquedas. Aí eu ganho o poder voo por 3 rodadas. Aí gasta um Bane pra fazer isso. Era a única pra poder simular poderes com outros poderes, né? Então, ah, vou cauterizar, usando o que eles dão um exemplo aqui. Eu uso o meu poder de fogo, de ataque de fogo, pra cauterizar um ferimento. Então eu simulei usar o poder curar. Aí isso era possível gastando um Bane na edição anterior. Aí você tinha que fazer todo um cálculo estranho, que você tinha que, ah, qual é o poder que você tá usando? Ah, é o poder ataque. Quantos pontos ele tem? 20? Então tu pode comprar um poder equivalente com 20 pontos. Isso mudou agora. As façanhas poderosas te permitem fazer isso, mais essas outras coisas que a gente tá falando. Só que agora, em vez de tu decidir, ah, qual é o poder que eu usei, quanto ele custa, não, é assim, olha, você pode gastar um Bane e simular um poder que tenha pontos igual ao limite de poder da campanha. É isso. Não importa quantos pontos aquele poder que você tá usando como, entre aspas, para poder simular o poder atual, quantos pontos ele tem. É sempre esse valor fixo que você vai usar para simular esse poder novo.
Me parece mais simples. Isso.
É, só que pelo que eu vi aqui, Godel, essa que eles chamam de Mimic, só que ele não diz aqui, por exemplo, que você, quanto tempo dura. Ah, um poder você pode, um poder de, instantâneo, você pode usar por 1 round. Ou um poder duradouro, você pode usar por 3 rounds. Ele não escreve isso no texto, tu só sabe disso nos exemplos. E tem um outro lugar também que diz, que fala isso. Então tem um erro de nessa parte que ele não é claro com relação a esse tempo de...
Mas uma coisa que a gente espera que eles corrijam depois da outra.
Que eu tenho certeza que nas 150 páginas do fórum, alguém deve ter falado isso.
Mas assim espero.
O nome já pulou pro próximo aí, mas antes disso tem mudar o tipo de poder. Aqui, como a maioria de vocês sabe, Savage Worlds não tem a manifestação específica, você tem que escolher. E que agora aqui, a gente vai chegar daqui a pouco, tem uma lista de tipos de poderes mais gerais que você escolhe entre eles. Obviamente que a especificidade você define, mas a parte mais geral ele dá uma tabelinha aqui. Com esse, mudar tipo de poder, se você tem, por exemplo, uma rajada de fogo, aquele seu poder, pelaquela rodada, ele vai sair com, vamos dizer, vapor, ou água, ou vento, ou coração. Pela união dos seus poderes.
Mas narrativamente tem que ter uma explicação, né?
Exatamente, não é simplesmente eu solto fogo pela mão, agora eu vou soltar água. Não, um exemplo que ele dá aqui é você com seu negócio de fogo, você acertou um hidrante e conseguiu controlar a água daquela forma, beleza. Mas tem que fazer sentido narrativo por como é que você conseguiu mudar de um poder para o outro.
É, mudar a manifestação, né? Existe isso. Uma outra questão é que agora tu só pode comprar o poder uma vez. Então, por exemplo, antes, ah, eu quero ter um poder de fogo e um poder de gelo, um ataque à distância de fogo e gelo. Pelas regras, tu não era limitado a... Tu poderia ter 2 ataques à distância, vamos dizer assim. Agora não pode. Se tu tiver ataque à distância, tu só pode ter esse poder uma vez, só pode comprar ele uma vez. Só que aí tem essa forma, né, de mudar o tipo, de mudar a manifestação, e depois tem também um modificador que te permite mudar só a manifestação do poder, sem precisar gastar o Bane, mas aí tu tem que gastar um ponto.
Isso. O próximo que eu achei interessante é interromper, que basicamente você pode agir, gastar um Bane pra agir fora de sua rodada como um ato heróico. Você vai fazer algo heróico, então você pode gastar um Bane pra agir fora de sua rodada. Por exemplo, o Homem-Aranha, você já pulou lá, não sei o que, bateu, chutou a cara do vilão. É a sua vez, ou não é a sua vez, mas o trem vai voar fora do trilho. Você pode gastar um Bane e agir de novo naquela rodada pra fazer um ato heróico. Tem aqui as penalidades e tudo mais, que a gente não vai entrar nos detalhes, mas você pode fazer isso agora.
É, eu achei muito forte, olha, eu vou te falar. Tu gastar um Bane pra poder agir fora do...
Mas no ato heróico.
Inclusive, se você já tiver agido, você pode agir de novo. É, claro que tu vai ter as penalidades lá, né? Tu vai ficar distraído, vulnerável e tal. Sim. Mas eu acho muito forte.
Mas eu acho que essa daqui devia ser a descrição do GM. O narrador devia decidir se pode ou não, porque...
A descrição aqui... do GM. Olha o português com inglês junto. A critério do GM.
Diz. É, eita.
Godoy, eu te entendo, e eu nem moro no Canadá. Eu tenho usado palavras de forma literal do inglês pro português, tá horrível a minha vida.
Salvar dinheiro é o mais comum.
Seus humanos.
E se for um ato heróico, não é a qualquer hora que você vai fazer isso, então.
É, não, pela regra, ele só usa isso como exemplo, mas
De fato, ele usa como exemplo.
Eu acho que pode colocar isso como limitação, mas pela regra você pode usar o tempo que você quiser. É tipo pra dizer assim, pô, é que ele coloca aqui, né? Tu tem habilidade de salvar vidas, mas se tu já tiver agindo, tu não pode fazer nada se tiver caindo o prédio em cima da pessoa. Aí é que não, você pode gastar um bem e poder salvar essa pessoa, isso é possível. Eu acho legal, porque realmente tem situações em que eu deixava isso já de forma extra. Ah, pô, eu quero poder tirar o cara do caminho, eu quero poder me botar no lugar dele. Aí às vezes eu preciso gastar um bem, aí às vezes eu permitia. A gente transformar isso numa regra.
Faz sentido.
Sim.
Faz sentido. Eu gostei dessa outra regra que ele sugere, que, tipo, você gasta um bene e você temporariamente reconfigura os seus poderes. Você distribui os pontos de novo, sabe? Entre os que você tem.
Sim.
Eu tô pensando em um milhão de cenários com um beiro safado que eu conseguiria usar esse negócio.
Na verdade, tu pode realocar os pontos do poder em outras modificações, né? Isso. Na verdade, era possível na regra anterior, porque, você pode se um poder por outro. Mas espera, será que não pode ser o mesmo? Eu acho que pode. Eu permiti. Eu quero. É, igual como era lá no UFP, né? Meu oponente tem armadura pesada e meu ataque não tem arma pesada. Aí gastava um bane pra poder realocar ali um pontinho pra poder botar arma pesada. É possível fazer isso agora com essa opção, né? Por reespecificar, né, o poder.
Sim.
Mas tem uma coisa aqui que eu acho que tem que citar, que é esse push. Que você pode gastar um bane pra aumentar um poder em 5 pontos. Inclusive pode exceder o limite de poder. Então achei legal isso, que tu pode... Ah, o meu poder tem, sei lá, causa 2d6 de dano. Ah, eu vou gastar um bane pra ele causar mais 2d6 extra. 4d6 por essa rodada. E eu gasto outro bane pra tornar d10. E aí vai.
Mas eu acho que é bem super isso, né? Que você inventa umas coisas na hora ali, tira poder e você já tem um cavaleiro dos
olhos. Tá muito ligado a uma questão de ser criativo também, né? De tu gerenciar. Então os bens ficaram realmente poderosos nesse compêndio de super poder.
E é por isso que campanhas de super vão pro caralho muito fácil.
Sim.
É, ele dá até uma dica mais na frente de como tentar aumentar a dificuldade um pouco.
Sim. Aí eu acho que ele avança aqui dessa regra pra aquela regra de armas improvisadas que eu adoro. Eu acho que é uma das regras mais interessantes, assim.
Calma aí. É large improvised weapons.
É.
É tipo, armas improvisadas muito grandes. Tipo um mecha.
Um ônibus, né? Batendo com ônibus. Basicamente, eles tipo... A regra anterior dizia assim, porque só um objeto de tal nível, de tal peso, é que é arma pesada. Então, só um objeto de meia tonelada adiante que é arma pesada. Tá, agora não. Qualquer coisa que é considerada arma improvisada grande é arma pesada. Então, acima de 200 quilos já é arma pesada. Né?
Tipo um mecha. Eu não vou deixar o mecha, gente.
Não precisa mais ser o mecha, né? Só que aí também eles mudaram, que antes o dano da arma escalonava muito. Tipo, era D12, era tipo D12 mais 15 de dano.
Nossa.
Diminuíram o dano, é 2D6, 3D6, 4D6, 5D6.
Chateada agora, o dano do mecha não é mais tão alto. Eu lembro que o dano do mecha era alguma coisa tipo 5D6 mais 9.
O problema assim. É que tu vai ver lá na frente que eles mudaram o ataque corpo a corpo, que agora ele acumula com qualquer coisa. Então é um problema aí.
Eu só queria deixar a nota aqui que o Nando falou, gente, só vai passar por cima, não vai se atentar às regras. E tá destrinchando do mesmo jeito.
Não tá destrinchando, já passei aqui, já acabou essa regra aqui. Já não,
a gente tá indo no quinto do livro até agora.
Não, mas aí depois já acabou aqui, pronto. Aí depois tem a regra de sinergia, que é a última regra de combate de quadrinho, que a gente não vai falar, que é igualzinho à anterior.
O que faz muito sentido, eu acho, que é justamente pra não ficar nas minúcias da regra de dizer se é fogo com água, não sei o que, se é eletricidade com vento, não sei o que. Ele fala, use o seu bom senso e tá aqui umas regras pra você fazer. E o que eu gostei é que agora tem sinergia ambiental. Que se você
tá vendo? É o Godel que tá querendo detalhar. Eu já pulei.
É só olhar você aí, ouvinte. Quanto tempo que ele tá falando? Sinergia ambiental é se você usa planta e tá no meio da floresta, se você usa fogo e tá perto do vulcão, basicamente isso, você ganha bônus.
Isso. Aí termina as regras de combate quadrinho e tem as outras regras de ambientação, né? É. Eles fizeram uma regra inteira aqui só pra morte e derrota, que substitui a regra do livro lá, que é só pra supers, então é muito mais difícil morrer, e tem aqui, inclusive, um final glorioso aqui pra te poder morrer, mas...
Achei maravilhoso.
Eu achei legal, é realmente captura aí a ideia de quadrinhos. Eu acho mais legal também pra narrar com crianças, né? É ficar mais friendly.
Se você fosse morrer, você... volta uma rodada com a convicção pra você fazer seus malabarismos, muito provavelmente derrotar o vilão e aí sim morrer gloriosamente.
Basicamente
é isso.
Aí a gente volta àquele episódio sobre proteger ou não personagens.
Ah, mas isso aqui tá no tema. Isso aqui não é sobre proteger. Isso aqui tá no tema do bagulho. É uma morte.
Tô enchendo o saco, Godoy.
Lembrando que essa regra só é pra aqueles estilos, tipo, por exemplo, o estilo que eles colocam lá depois. É super violento, não tem essa regra.
Não,
mas pra quatro cores.
Então, greedy não rola.
Pra quatro cores, fantasia é interessante.
Ah, dá pra brincar de heróis nunca morre.
É, exatamente. É basicamente aquela regra de nunca morrem, só que de um jeito bem mais detalhado.
Sim.
Aí coloco aqui que não tem golpe de misericórdia, né?
Isso.
Aí outra regra é que faz ter uma complicação adicional, igual como era antes, que era super karma, né? Agora isso. É maior que a vida.
Isso, super karma.
Só que, em compensação, essa habilidade complicação extra não te dá ponto de poder extra, não, eles tiraram isso. Tem essa regra aqui que é Mega Destruction, que eu acho muito bacana. Basicamente, te lembrar o seguinte, olha, se o cara pode ter uma super força e pode carregar um ônibus, então tu pode começar a prestar atenção pra onde esse ônibus vai se ele errar o ataque.
E se os passageiros estão dentro, ó, dependendo do tipo de aventura, de cenário que você tá tendo, você pode botar os passageiros dentro do ônibus gritando, ah, socorro! Lá dentro.
Ou se é aquele hospital do fundo daquela cena em que o Superman destrói a cidade.
Pois é, eu achei legal, porque isso aqui é aquilo que eu sempre falo de super. Evita deixar o super lutando na pedreira lá, como é os Power Rangers. Põe eles pra lutar no meio da cidade. E põe essa complicação no meio. Tem gente, tem prédio caindo, avião sendo derrubado. Senão não vai ter graça.
Sim. A outra que tem aqui é nunca desistir. E mesmo que você fique incapacitado, você recebe cartas de ação. Se tirar um Coringa, você volta. Mas isso. Com todos os ferimentos e fadigas e tudo mais. Mas você volta.
Tu estabiliza e sai de incapacitado se tu tirar um Coringa, né?
Exato.
Então eu achei interessante. Qual é essa? True Down? Como é que...
Tipo, hora do show seria basicamente.
É basicamente a regra de que defensor desarmado não usa.
Não tem. Porque todo mundo sabe.
Eu não li a regra, mas tem uma regra maravilhosa chamada Training Montage.
E é maravilhosa mesmo.
Cara, Training Montage é bacana.
Yubi, bota a música do Rock aqui.
É exatamente isso. É uma cena de treinamento. Faz uma cena de treinamento. A regra basicamente se resume a isso. Depois geralmente de uma derrota muito, muito aquela, humilhante, né?
Vergonhosa.
Aí vocês podem construir junto, quem tá narrando, junto com quem tá jogando. Construir, não, a gente vai voltar, vai treinar, volta pro QG, né? E aí depois disso, de fazer essa cena, geralmente uma vez por aventura, por campanha, né, que ele coloca. Aí todo mundo ganha 5 pontos de poder. Olha só, permanentemente. Então, é uma forma de evoluir os personagens mesmo se não estiver jogando com estrelas ascendentes.
O que eu achei bacana, depender, tipo, às vezes o narrador bota um vilão bem mais forte de propósito, perde. Sim. E agora sim, vamos fazer essa carregar pedra montanha acima, passar 3 dias debaixo d'água e tudo mais aí pra melhorar os
poderes. Fazer o treinamento do One Punch Man, né? Aí vai. One Punch Man.
E aí a gente tem convicção vilanesca. Oh, you're a villain, all right. Just not a super one. Yeah? What's the difference?
Presentation! Que basicamente vilões podem receber convicção, mas eles têm uns efeitos extras pra esse ponto de convicção, além do D6 extra em tudo que fizerem.
Exato, e tem um detalhe também, né, que esse efeito extra é que um vilão, enquanto ele estiver usando convicção, ele também fica unstoppable. E o unstoppable é a regra que veio lá no Pathfinder, que diz que esse personagem não pode levar mais do que um ferimento por ataque. Claro, depois de absorver, né? Então, tipo, se tu deste um ataque que deu 3 ferimentos, não interessa, ele vai levar só 1. Então o vilão, enquanto ele tiver com o efeito da convicção, ele também fica irrefreável, né?
Meu Deus.
Nossa, isso aí é pra chorar. Isso é pra jogador. Se tem aquele jogador que consegue reclamar. Eita, se prepara.
Se prepara, né? Pois é. Aí eles, inclusive, sim, falam, isso aqui é pros vilões aguentarem bater no super-herói.
Sim.
Definitivamente, isso transforma os seus vilões em super vilões. Então o que faltava não era presentation, era só conviction.
Exatamente.
O que às vezes pode estar ligado a depender do super vilão, né? Ele faz uma super apresentação e ganha convicção com isso.
É verdade.
Faz sentido, olha só, Mega Mind estava certo desde o início.
Exatamente.
E depois aqui ele vem para aquela parte que a gente já comentou de que os super estilos, né? Se você quer o 4 cores, cósmico. Como é greedy?
Eu traduziria como sanguinolento e é isso.
Eles colocam o greedy como pop action, de crime.
É, que tipo... tem consequências pesadas pro que você faz, físicas.
Sim.
Aí fantasia, horror...
É tipo mais realista, eu acho. Tipo, seria aquela coisa mais pé no chão, né?
Isso.
Aí, inclusive, ele coloca aqui que é os níveis de poder no máximo 1 e 2.
Tem aqui o nível de poder, uma breve descrição, como a gente comentou no início, os exemplos de mídia e as regras de ambientação para poder você simular esse estilo. O que eu achei bem bacana.
Achei legal que tem fantasia. Sim.
É, fantasia, horror, super violência.
Toda vez eu quero ultraviolet, eu quero ler ultraviolet.
É, então. É. Aí ele dá... E Zero to Hero, que definitivamente me lembra Hércules, desculpa.
Zero to Hero é tipo o Cass, tipo, você é um cara todo. É meio de humor, né? Meio. Uma coisa meio bonachão. Apesar de que Cass não é bem humor, mas é uma coisa meio bonachão, assim, tipo, ah, tu, cara. Tipo One Punch, meu, acho que seria isso também. É, mas, e o ultraviolento é mais pro The Boys, né? Invencível, essas coisas. Que na verdade, o que Cass é mais ultraviolento do que o Zero to Hero. Isso termina o de regras de ambientação, né?
É, termina o de ambientação.
Aí tem o capítulo mais longo, que é o de poderes, que a gente não vai entrar em detalhes.
É, assim, eu acho que a única coisa que a gente tem pra falar aqui, e aí talvez dar alguns exemplos, é algumas mudanças, né, e algumas coisas que permaneceram, assim. Então, eles colocaram o tal do Power Down, que eu não sei se eu gosto.
Eu acho interessante.
É, eles detalharam um pouco mais a ativação de poderes, inclusive dizendo assim, olha, quem tá bounded, quem tá preso, não pode ativar poderes. Igual como é o antecedente arcano normal, né? Tem essa história, tem muitos poderes que podem ser desligados se o personagem perder a concentração, se ele ficar abalado ou ele levar ferimentos, ele tem que fazer um teste de astúcia pra não desligar esses poderes que podem ser desligados, tipo uma telecinese ou algum poder lá que tem na descrição dele dizendo que ele pode ser desligado, isso, caso perca a concentração.
Eu só queria dar um adendo aqui ao que você falou, que personagem preso, né, o bound, não pode ativar, mas não pode ativar poderes que precisem de rolagem, né? Se
isso,
o poder
isso.
que você tem precisa de rolagem, você não pode ativar. Mas se for uma ação livre ou sempre ativo, segue o baba.
É, exato, exato. Poderes que precisam de alguma ativação, uma forma de ativação que precise de algum esforço, né, vamos dizer assim. Aí eles passam logo depois pros tipos de poder, que é aquilo que tu falou, né, que é frio, eletricidade, quais são os tipos de poder e tal. E passa para os modificadores gerais de poder, que tiveram várias mudanças. Então, por exemplo, não tem mais modificador de range, que antes tinha. Tu podia tornar um poder de toque à distância, por exemplo. Não existe mais esse modificador geral. Se o poder tiver esse modificador, você pode usar. Então não existe mais essa parada, ah, eu quero um envenenar, que é corpo a corpo. Eu posso pegar um poder, um modificador geral que podia fazer ele ser à distância. Eles tiraram isso.
Mas, a desgosta quando eu dou combo, você pode botar ele contingente ou linkado
a um ataque distância.
Exatamente.
É verdade.
Você bota raio e bota ele ali como ligado àquele poder, e aí você tem agora.
Mas pelo menos tu vai ter que comprar o poder raio, o que antes não era necessário. Então...
Exatamente, é verdade.
Então é que na verdade a toque a distância, o modificador anterior. Que o Ranger fazia isso, fazia tu poder botar também no ataque a distância. É, tiraram isso. É, outra coisa que eles colocaram como poder, como uma modificação geral, é arma pesada. Agora é uma modificação geral. Todos os poderes que causam dano, tu automaticamente pode colocar ele como arma pesada se tu botar mais um ponto. E assim, o que eu chamaria atenção, o último que eu chamaria atenção, é o alternável, né? Que antigamente era aquela história de tu poder ter vários conjuntos de poderes diferentes. Eles mudaram radicalmente aqui. E antes tu tinha que escolher um poder, tipo, ah, pego aqui esse poder que eu tenho 15 pontos, eu posso adicionar 2 pontos nele para que eu possa alternar ele para outro poder. É, eles tiraram isso. Agora, tu, basicamente, por 2 pontos, tu tem 2 conjuntos diferentes de poderes.
Ô, Nando, volta essa parte, porque tem Switchblade ali embaixo, é exatamente isso.
Não, o Switchblade, ele é só pra te mudar a trapping. O que eu quero te dizer, antes, o alternável, tu podia mudar todo o poder.
A
então, por exemplo.
Ah, entendi.
Não, não, tu podia mudar todo. Então, por exemplo, ah, eu tenho aqui uma rajada ótica e ela causa dano. Aí eu poderia pegar alternável pra que essa rajada ótica agora cura e prende e tal. Tu poderia mudar, fazer um poder ser utilizável, ser versátil, vamos dizer assim, né? Que ele pudesse ser transformado em outros poderes. Agora não é mais ligado a um poder, agora é ligado a todo o personagem. Então agora Power 7 é assim. Você pegou o Power 7 por 2 pontos e tu tá numa campanha de 45 pontos, tu tem 2 conjunto de poderes de 43 pontos. Sim. Tá entendendo? Tu tem dois personagens, então, e se tu botar mais dois pontos, tu tem três conjuntos de, vamos dizer, de 41 pontos, né?
Você perde dois pontos pra cada conjunto que você
escolhe. Eu achei então, muito forte isso, muito forte.
Aí você perde uma rodada pra trocar. É bem útil, eu acho.
Te zera ação livre. A única limitação é que se tu tem um conjunto, tu não pode usar os poderes do outro, né? Agora aqui é a mesma coisa, só que em vez de ser ação livre, tu tem que fazer um teste e gastar uma ação pra poder trocar.
Eu só consigo pensar no Ben 10.
É, tem Ben 10. Pode pensar um personagem, como eu coloco o exemplo aqui, um personagem elemental, que ele tem os quatro elementos. Ele pode ter quatro conjuntos diferentes com poderes diferentes, pra cada forma que ele tem. Pode ser isso. É interessante. Inclusive, tu pode repetir poderes. Então, todas as tuas quatro formas têm um ataque à distância. Pode ser também. Então, eles mudaram.
Mas eu achei bem bacana. Quando a gente ia jogar aqueles supers de fantasia, você queria ser um personagem elemental, lembra? Eu acho que esse aí cairia muito bem.
Sim, sim, exatamente. Aí agora tá dessa forma. Eu acho que é quase obrigatório. Acho que vai ser difícil não ter alguém que não vai querer pegar a Power 7.
Ah, isso aí é só pra comer o safado.
Ah, você acha que não?
E a pessoa quiser se divertir.
Você acha que tem pouco no mundo? Né?
Mas tem, infelizmente.
Mas o fato de você perder uma rodada pra poder trocar de poder... É algo
não, que... Não, uma rodada não, é uma ação.
Uma ação, é verdade.
Se tu tem o poder, ações adicionais, é só mero detalhe.
É bem roubado.
É bem roubado.
Bem roubado.
Inclusive tu pode trocar, mas eu acho que é uma ação limitada, trocar?
Eu acho que é.
Não, é uma ação normal, então tu pode... Vamos pros poderes, né, depois dessa, assim, do que tem aqui. Não vamos, a gente não vai ler cada poder, mas eu acho que tem alguns destaques, assim. Tem poderes novos, que não tinha no anterior, e aí o destaque que eu daria é a questão do ampliar característica, né, que é um poder que é do normal, né, que agora tu pode ampliar a característica temporariamente, inclusive acho que de outros personagens, que não tinha esse poder antes. Mas ainda fica aqui minha menção honrosa de que não tem nenhum poder que tu possa aumentar o dano dos teus aliados. Eu acho que deveria ter, mas não tem nenhum desses. E aí tem esses poderes novos, tem poderes que foram bem modificados, e tem poderes que eles fizeram algumas modificações mais pontuais ali.
Eu achei que os que ficou bom, tipo, absorção ficou bem mais explicado, controle de energia, controle de matéria ficou mais bem explicado, super mago, super magia, eu acho que também ficou melhor.
Pois é, super magia, aí eu acho que essa eu acho que é o mais polêmico. É. Que é o Super Sorcerer, né? Super Feitiçaria. E é esse e o outro que eles chamaram agora de Super Ciência, que antes era o Inventor, alguma coisa assim. Que antes tu gastava, tipo, tu pagava 2 pontos por nível pra poder simular poderes, fossem no máximo em custo em pontos igual ao nível, né? Então, tipo, tu gastava 20 pontos pra poder simular qualquer poder do livro de até 10 pontos, vamos dizer assim. Mas fazendo teste e tal. E eles tiraram isso, não existe mais isso. Agora, basicamente, o que o Super Feitiçaria te dá é tu gastou um bane pra simular qualquer poder, tu pode fazer isso por mais tempo. E sem precisar usar algum poder como base. Tu pode simplesmente criar a magia. É isso que eles fizeram. Aí, então é um poder que tá dependente de tu usar os bens só. É interessante, mas eu acho que tem que ver em jogo, né? Eu acho que também tu ter acesso a todos os poderes pagando o dobro dos pontos também, eu acho muito, muito apelão também, como era antigamente. Uma outra coisa que também a gente não falou é que eles colocaram um limite. Porque antes era assim, os poderes de defesa não se acumulavam, né? Ah, se tu tem deflexão que diminui a chance de ser atingido corpo a corpo, tu não vai somar isso com outro poder que... Eles tiraram isso, agora soma, só que tem um limite. Então todos os teus penalidades que tu causa não podem passar de 10. Então tu pode ter... Tirar 5 de ataque pra ser atingido de um poder e mais 5 de outro poder. Beleza. Mas se passar de 10, tu perde o bônus. É isso que eles fizeram de diferente. E aí tiveram algumas mudanças. Por exemplo, a armadura, agora ela sempre tem um ponto fraco. Antes não tinha isso. Foi o que mudou basicamente nela. Tu tem que pegar um bônus, uma modificação pra que ela seja realmente selada. Que não tenha ponto fraco. Que alguém possa.
E tem vários modificadores passar, né? Interessantes nos poderes agora. Os que não mudaram tanto agora tem os modificadores legais. Que deixa personalizar mais ainda.
É verdade. E enquanto que tem esses... Eu acho que outra coisa que também mudaram é a história do ataque à distância, né? O ataque à distância custava exatamente a mesma quantidade de pontos de ataque corpo a corpo. Agora o ataque à distância é um pouco mais caro, o que eu acho justo. Porque eu acho que agora é 3 por dado, por nível de dado. E enquanto o ataque corpo a corpo é 2. Porque acertar é mais fácil, né? Com o ataque à distância do que lutar. Então eles tornaram ele um pouquinho menos apelão, vamos dizer assim. Acho que é isso. Acho que isso aqui falar dos poderes, acho que dá só um episódio sozinho.
Definitivamente.
Mas assim, importante dizer isso, eles revisaram todos os poderes, aí tem poder que mudou de custo, tem poder que mudou a mecânica completamente, Telecinese, por exemplo, mudou bastante.
A gente já fez um episódio sobre limitações de poderes, mas a gente nunca fez um episódio especificamente sobre poderes. Então assim, ouvinte, se você quer muito que a gente faça esse episódio, e da minha parte vai ser um sacrifício, acredite em mim, realmente, né, pede que se a gente ouvir muitos pedidos, a gente talvez faça.
E só uma menção honrosa no capítulo de inimigos, né, no capítulo de NPCs, que muitos deles têm ideias de aventuras. Então você vê aqui o clone, por exemplo. Você vai aqui, tem uma breve descrição, tem a ficha rapidinha e aí embaixo, meia página do clone é ideias de aventuras pra você usar.
Usando esse personagem, né?
Você deu gatilho de guerra no Homem-Aranha, rapaz.
Agora tem, assim, o que é legal, porque antes tinha, né, o próprio histórico dos personagens, a galeria de supervilões e tal, já dava ideias, agora não, agora tem uma caixa de texto com ideias de aventura, mais ainda.
Fica aqui minha menção honrosa a dizer que a diagramação dessas fichas tá muito bonitinha.
Tá praticamente um personagem por página, né? Antes ele se misturava e tal. Tá mais separadinho, tem uma coluna só pra atributos normais e outra só pra atributos supers, né? Só pra características supers e tal. Achei que ficou mais interessante mesmo. Basicamente é esse que é o destaque desse capítulo 5, né? Que é a galeria dos vilões aqui. E tem também alguns heróis, né? Tem algumas fichas de herói meio pré-pronto aqui. E tem também... Aí tem vários outros NPCs, né?
O capítulo de itens mágicos, itens super poderosos, itens de poder.
Esse item de poder lembra muito aquele capítulo do compêndio de horror, né?
E de fantasia também, que tem de itens mágicos, né? Então...
Não, mas o de fantasia ele é mais mecânico. Esse aqui é mais de horror, que tem assim, porque ele traz o nome do item e toda uma historinha e a mecânica dele. Então, é o de horror que tem essa máscara do Jason, o carro, não sei o quê, o gancho. Aqui é isso, tipo, são itens que tem nome, né? Que tem toda uma história e tem todo. São realmente artefatos, relíquias.
Que cada um pode virar uma aventura, porque a historinha que dali dá uma inspiradinha já pra você, a faísca, pra rolar uma aventura cerca deles.
Exatamente. E aí esse é o capítulo 6, aí é, basicamente são sementes de aventura mesmo, né? E outras coisas, então, por exemplo, tem a bomba do tempo aqui que tu pode usar pra voltar, desfazer uma cagada. Vamos dizer assim, ih, sai narrador, aquele narrador chato que saiu tudo dos trilhos. É, o vilão tira uma bomba do tempo aqui que desfez tudo que vocês fizeram. Pô, desgraça.
E o apêndix, só pra dizer o que é, o apêndix são os Vessori, que é os vilões do Necessary Evil.
Exato.
Então isso foi desbloqueado no financiamento coletivo.
Pois é, e aí eles trazem aqui as fichas e as descrições, né, desses alienígenas, que foi o que causou a morte dos heróis e a aliança dos vilões pra salvar a Terra. E aí eles trazem aqui quais são as soldadas, as fichas dos soldados, tipo o exército, né, como é que é o exército desses, já pra usar como um ideia de aventura e quem sabe já te introduzir no cenário do Necessary Evil.
Exato, e é isso aí.
É isso. E a gente super encerra esse episódio por aqui.
Super bacana, super legal.
Ficou super longo.
Super. Não, a gente tem episódios muito mais longos do que isso.
Tá bom.
Vamos lembrar de novo que tem um episódio em 9 partes, né? De Cinda Suede.
É verdade. Mas e aí, depois de tudo isso, Ladis, o que é que tu achou do livro?
Ah, talvez eu leia. É o que eu acho.
Eu achei legal e quero jogar.
Se o ouvinte chegou aqui até o final, eu vou dar uma notícia bombástica pra vocês. Eu usei o compêndio de supers com menos frequência do que eu usei o compêndio de fantasia medieval. É só que eu tento.
É extremamente estranho.
Quem acompanha o cast sabe quanto eu adoro uma fantasia medieval.
Pois é.
Não, mas foi mais falta de oportunidade, pra ser bem sincera. Eu talvez tente experimentar por aí o compêndio de supers.
Eu achei legal porque eu acho que o que eu preciso pra fazer a adaptação de Matrix tá aqui agora.
Isso, inclusive, é um próximo episódio. Fica aí outro gancho, ouvintes. A gente ainda vai gravar um episódio com o Nando tentando adaptar Matrix.
É. É isso aí.
E eu gostei. Eu também usei muito pouco, mas eu quero usar mais.
Então a gente super encerra esse episódio por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Mas no meio tempo, como eu falei, vocês podem entrar em contato com a gente falando sobre diversas outras coisas, exigindo um episódio só sobre superpoderes. E vocês podem fazer isso através das nossas redes sociais, Nando?
É o CervejaCastBR em quase todas as mídias sociais, exceto o Instagram, que é chato, que é CervejaCast_BR.
ou pelo site ou pelo e-mail, Godel.
www.savagecast.com.br ou nosso e-mail, contato@savagecast.com.br.
Isso é do www, só pra lembrar.
Sempre importante. Ou vocês podem entrar no nosso canal no Discord. E a gente tem comentado bastante, conversado de uma forma mais direta com a galera. Tá rolando uns debates bem interessantes ultimamente por lá. E, lembrando, a gente tem uma pesquisa que ainda está rolando quando esse episódio vai sair, mas vai fechar muito em breve. E tem sorteio, inclusive. Ouçam no episódio anterior pra saberem mais sobre. E tem o nosso padrim/catarse. Você pode apoiar a gente e ganhar recompensas muito divertidas. Então vai lá, confere e até a próxima.
Falou.
Beijo.